é nacionalidade e levar a sério uma coisa que se diz muitas vezes nesta Câmara, que é que a nacionalidade não está à venda e, portanto, o livro procura garantir que os vistos gold não dão acesso à nacionalidade e, portanto, quem acha que a nacionalidade não deve estar à venda tem um remédio muito simples, é votar a favor da proposta do livro, é garantir que em relação aos vistos de investimento, os chamados vistos gold, que sejam acrescidos os níveis de exigência da investigação que é feita em relação a esses vistos, para garantirmos que através dos vistos gold não vêm para cá o livro que votou a favor da abolição dos vistos gold, mas já que eles existem, procuremos garantir que através dos vistos gold não venham para cá os corruptos, os oligarcas e os criminosos de guerra de outras paragens, e depois procuramos também garantir que aqueles que estão fora desses instrumentos bilaterais, aqueles que não têm nenhuma nacionalidade, aqueles que são os apátridas, e já chegaram apátridas a Portugal, que muito contribuíram para a nossa coesão nacional, que haja um estatuto de apátridas que procure garantir os direitos às pessoas que não têm os direitos de cidadania dos países de onde vêm.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Com direitos, com deveres, com igual dignidade para todos. É simples. Há quem não acredite nisto. Quem não acredita nisto é porque não é humanista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 213 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o projeto do Chega é claro. Há aqui duas visões de Portugal e da Europa. Há uma que é a do Governo, expressa pela Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, que diz: venham de qualquer maneira, nós somos muito solidários, não temos para os nossos, mas temos para vocês. Nós não temos para os portugueses, mas temos para os outros. Há outra visão ainda, um pouco mais aprofundada, do LIVRE, do PCP e do Bloco de Esquerda, que é: venham de qualquer maneira e sejam legais ou ilegais, nós damos-vos um nome bonito. Apátridas, refugiados, asilo, o que quiserem. Entrem de qualquer maneira. Só há uns que nunca têm prioridade no discurso do Governo. É os portugueses que trabalharam toda a vida, que pagam impostos e que estão aqui a sustentar este país. É a verdade. É a verdade. Nós até podíamos dizer assim: somos um país com poucos subsídios dependentes, podem vir mais. Só que não. É que já temos tantos e de tantas etnias que nós não podemos dizer a mais para virem, porque já estamos a pagar demais. E às vezes os portugueses perguntam-se porquê é que pagamos tantos impostos. E há uma resposta tão fácil para isso. Pagamos tantos impostos porque andamos a sustentar os que cá estão e não querem fazer nada. Os que querem vir e não querem fazer nada. E ainda os que querem vir ilegalmente e viver à nossa custa. E isso Chega não vai aceitar nunca. Por isso, há um mundo que nos separa. Os que se dizem globalistas querem todos iguais e todos da mesma forma. Para nós, Portugal e os portugueses estarão sempre em primeiro lugar, porque foram eles que nos permitiram estar aqui hoje. E se há esta Assembleia da República, é porque eles pagam impostos, porque eles nos sustentam e porque eles permitem estarmos aqui. Ao dizermos outros, o que estamos a dizer é que são todos iguais. Não, não. Senhor Deputado Rui Tavares, a nossa imigração não tem nada a ver com a imigração que hoje está a chegar às portas de Portugal, e eu vou-lhe dizer porquê, e o senhor devia aprender com os nossos imigrantes, porque vão para fora para trabalhar, mataram-se a trabalhar para permitir que este país fosse o que fosse. Não é como outros que vêm para aqui para viver à conta dos nossos subsídios e dos nossos salários. Essa é que é a verdade, e é a verdade que custa ouvir a Portugal. Essa é que é a verdade da nossa imigração, a imigração de trabalho, a imigração de força e a imigração de fúria. É essa a nossa imigração e é essa que defenderemos. Portanto, teremos sempre os dois polos, os que defendem os que vivem de subsídios e os que, como nós, defendem aqueles que querem defender quem trabalha e os nossos portugueses lá fora. Essa é a nossa dignidade, essa é a nossa força e é isso que defendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que, como Presidente da Assembleia da República de Portugal, Considero que Portugal deve muito, mas mesmo muito, aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham. Que aqui vivem e que aqui contribuem para a nossa segurança social, para a nossa coesão social, para a nossa vida coletiva, para a nossa cidadania e para a nossa dignidade como um país aberto, inclusivo e respeitador dos outros. O deputado Pedro André Aventura pede a palavra para que efeito?
Para um protesto, Sr. Presidente, nos termos do artigo 77 do Regimento.
Faça favor.
Não, eu sei muitos artigos, Sr. Deputado, mais que o Sr. Deputado saberá a vida toda. Sr. Presidente, muito simples de perceber. Eu acho, Sr. Presidente, honestamente, que o Sr. Presidente, como Presidente da Assembleia da República, deve abster-se de fazer comentários sobre as intervenções parlamentares. E acho, Sr. Presidente, que quando é difícil distinguir entre as funções de Presidente da Assembleia da República e a função de deputado do Partido Socialista,
exatamente,
ou de apoiante das propostas,
exatamente,
do Governo Socialista, eu penso que estamos num mau caminho de exercício de funções. Nós já o tínhamos dito muitas vezes. E o Sr. Presidente pode entender que, ao defender o PS, defende aquilo em que acredita.
Senhoras e senhores deputados, todos os oradores têm o direito de não serem interrompidos sem o seu consentimento e de se exprimirem livremente. O Sr. Deputado André Ventura, faz favor de prosseguir.
E o Sr. Presidente pode entender que defender o PS é defender a Assembleia da República. Mas o que fez hoje, após uma intervenção de um deputado sobre uma proposta do Governo, mostra que nós não temos um Presidente da Assembleia da República isento, capaz de distinguir da função de árbitro e da função de deputado do Partido Socialista. E hoje foi a prova do que há muito tempo sabíamos, que o Sr. Presidente aí foi escolhido por uma bancada ou por um primeiro-ministro, não sabemos bem, por uma razão. É que vinha aqui fazer o jogo do Partido Socialista. E é por isso que o Chega não se arrepende de nada e assume aqui hoje que apresentou uma censura ao seu comportamento e à sua atuação como Presidente da República e que tenciona levá-la a voto já em setembro aqui na Assembleia da República. Porque se nunca aconteceu, pode nunca ter acontecido. Mas nós não deixaremos de aqui trazer, porque as maiorias passam e desaparecem. Mas os portugueses lá fora sabem bem o que está a acontecer aqui dentro. E quando temos um Presidente da Assembleia que deixa de ser árbitro e passa a comentar e a atacar as propostas dos partidos, nós já não temos um Presidente da Assembleia da República. Nós temos o líder da bancada do PS, em vez de estar ali sentado, está ali sentado. E é isso que é ilegal e é isso que é incompreensível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e deixe-me dizer-lhe quatro coisas. A primeira é que eu não represento aqui o Partido Socialista, eu represento aqui o chão democrático comum desta Assembleia, tal como a Constituição o determina e o Regimento o impõe. Em segundo lugar, a minha função mais básica é de assegurar o prestígio da Assembleia da República. E sempre que o prestígio da Assembleia da República estiver em causa, pode a Vossa Excelência ter a certeza que eu intervirei. A Assembleia da República Portuguesa é a Assembleia da República, é a Assembleia que representa todos os portugueses residindo em território nacional ou em território estrangeiro e acolhe também e cuida também, quer no exercício da função legislativa, quer no exercício da função de fiscalização, pelo bem-estar de todos aqueles que residem, trabalham em Portugal, sejam portugueses ou estrangeiros. A terceira coisa que lhe queria dizer é que eu não me impressiono nem com pateadas, nem com o volume de som. E a quarta coisa que queria dizer é que estou há muitos, mas mesmo muitos anos... Estou há muitos anos empenhado na defesa da democracia e da liberdade e assim continuarei até ao fim dos meus dias. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pediu a palavra para aqui feito.
Permita a interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para sublinhar que a intervenção do Sr. Deputado André Ventura mencionou várias vezes, não apenas o Sr. Presidente, mas também a bancada do Partido Socialista. E era para dizer e para sublinhar o seguinte aspecto. Sr. Presidente, nós, neste grupo parlamentar, tivemos a iniciativa de propor Vossa Excelência para presidir a Assembleia da República. Não o fizemos porque era eleito pela bancada do Partido Socialista, ou apenas por isso, mas porque era a nossa convicção que entre nós era o melhor para desempenhar essas funções, para defender esta instituição dos ataques também daqueles que querem atacar a democracia e o sistema democrático. E depois destes meses, se tínhamos essa convicção no fim de março de 2022, passados estes meses, a nossa convicção reforçou-se. Senhor.
Vamos prosseguir os nossos trabalhos para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Senhoras e senhores deputados,
meu Deus, não precisávamos tanta animação.
Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, numa Câmara Democrática há debates pela temática, são eloquentes na forma como permitem a um Estado posicionar-se, às democracias orgulhar-se dos seus eleitos ou, potencialmente às vezes, às democracias refletirem sobre como devem encarar o seu futuro. Portugal é um país centenário e é um país centenário que congrega substratos de vários milénios de pessoas que por aqui passaram e que por aqui vão continuar a passar e que desejamos que continuem a passar e a miscigenar-se connosco e a tornar-nos mais robustos e mais distintos. E apontar para esta Câmara e dizer esta Câmara foi construída com o solo dos portugueses, como se os portugueses fossem sempre os mesmos ao longo de centenas de anos. E como se aqueles que há poucos anos são portugueses ou apenas entre nós convivem, não tivessem contribuído com o seu suor